Vamos então dar início à nossa reunião. Queria cumprimentá-los e cumprimentá-las a todos. E então dar aqui, recordar que temos hoje dois pontos na agenda. A apreciação de um requerimento do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal que chegou ontem, com certeza terão tido oportunidade de ver. Anteontem? Aí temos dois. Aí este é o anterior. Então são dois. Pois exatamente. Ou seja, ainda há o anterior que foi antes desta reunião. Portanto, temos dois requerimentos do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal para apreciar e depois temos a preparação da nova apreciação na generalidade dos projetos de lei que aqui estamos a discutir. E então, senhoras e senhores deputados, eu queria, antes de começarmos a entrarmos na agenda propriamente dita, dar aqui, partilhar com todos vós aqui uma preocupação que acho que me compete partilhar nesta fase. É que têm vindo a público, como é sabido, algumas decisões judiciais que são atribuídas à utilização ou não utilização dos metadados e alterações de decisões judiciais por essa circunstância e que, em minha opinião, obrigam a que no início desta reunião se faça aqui o devido esclarecimento relativamente à circunstância do trabalho deste grupo de trabalho, ser um trabalho difícil e minucioso do ponto de vista jurídico, mas fundamentalmente que tem que conseguir definir os termos em que podem ser utilizados os metadados com o espartilho da decisão do acórdão do Tribunal Constitucional. É importante que publicamente se faça este esclarecimento de que o nosso trabalho legislativo está naturalmente e necessariamente condicionado pelo acórdão do Tribunal Constitucional. Aliás, se não houvera esse acórdão, não haveria sequer este trabalho legislativo, porque tudo estava consolidado. Portanto, é a circunstância do acórdão ter considerado inconstitucionais matérias que vinham sendo utilizadas designadamente pela investigação criminal, que faz com que este grupo de trabalho e todo todas as senhoras e senhores deputados, devo dizê-lo com particular empenho e afinco, e acho que me compete a mim fazê-lo como coordenador deste grupo de trabalho, que, portanto, que é esse o trabalho que temos feito. E devo também acrescentar ainda algo mais. É que nós, que nos constituímos em finais de junho, foi quando tivemos a primeira reunião, e depois em 6 e 7 de julho é que tivemos a apresentação de propostas de alteração por parte dos partidos que entenderam fazê-lo, e entramos então num período de audições. Tivemos 6 audições de entidades externas e tivemos, convém recordar, durante todo o período reservado ao Orçamento de Estado, que normalmente os trabalhos das comissões param nessa altura, o nosso nem nesse período parou porque esteve a DILP a fazer a análise de direito comparado, muitíssimo extensa, que foi entregue, que está publicada, que foi entregue no final de novembro e foi depois atribuído o mês de dezembro para que os partidos estudassem essas análises de direito comparado. Portanto, tem sido um trabalho, devo dizer, intenso e profícuo, atendendo à minúcia daquilo que nos é dado para, como função. E dizer-vos então, sobre este introito que aqui faço, não sei se alguma das senhoras ou dos senhores deputados quer fazer algum comentário relativamente a isto que disse, senão passamos diretamente para a agenda. Senhora Deputada Alexandra Leitão, por favor.
Senhor Coordenador, muito obrigada, boa tarde a todos. Enfim, para dizer que, sem prejuízo de nós diariamente termos, tribunais a decidir com base no acórdão do Tribunal Constitucional, eu queria, de certa forma, também, e depois deixar uma proposta que era o seguinte: esta matéria tem uma enorme complexidade, nós que estamos aqui e sabemos, é uma matéria que tem uma questão de constitucionalidade, mas que tem sobretudo uma questão de eventual violação do direito da União Europeia, assim entendido pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, não por mim, obviamente, e por isso mesmo é um problema transversal a vários países europeus que estão com a mesmíssima situação. Um Tribunal de Justiça da União Europeia a determinar que não se pode armazenar estes dados e são necessários para a investigação criminal, o que sabemos. E, portanto, atendendo à complexidade da matéria, eu devo dizer, e sem prejuízo de alguma pressão que se calhar sentimos para resolver o problema, é normal, eu acho que as audições que fizemos foram todas elas úteis, muito úteis até, para percebermos que caminho levar. Aqui chegados, portanto, salientando toda a complexidade inerente a esta matéria, eu julgo que poderíamos eventualmente estar em condições de tentar fazer até um texto mais ou menos consensualizado, digo eu. Porque, enfim, sem nenhuma pressão nesse sentido, mas eventualmente avançando para uma solução que nos permita, com a rapidez necessária, mas também com a ponderação que é necessária nestes casos, encontrar eventualmente uma solução que até possa avançar de forma consensual, porque acho que esta é uma matéria onde os problemas estão muito bem definidos, as vias de solução, que infelizmente não são tão simples assim, porque nos movemos num enquadramento muito fechado, que é o da União Europeia, nem é o da Constituição, até estamos num processo de revisão constitucional, portanto esse até se podia resolver de outra forma, e portanto no fundo era para perceber e concordar com o que disse o Sr. Coordenador, salientar novamente a complexidade do processo e de certa forma como as audições não foram tempo perdido de todo, foram até muito úteis, e manifestar o interesse e a disponibilidade do Grupo Parlamentar do PS para encontrar um texto, enfim, um texto comum eventualmente que possa ser aprovado neste Grupo de Trabalho e depois seguir o seu tramitação normal. Muito obrigada.
Senhora Deputada Mónica Quintela, por favor.
Muito obrigada, Sr. Coordenador, a quem cumprimento todas e todos. Como já foi dito nas intervenções que me antecederam, esta questão é complexa e eu percebo que muitas pessoas lá fora estejam a pensar que estejam a ver decisões de tribunais que anularam determinados julgamentos, que estão a proferir decisões que podem causar até o alarme e a perplexidade pública e podem pensar se este trabalho, se este grupo, enfim, se já houvesse uma solução, que isto não aconteceria. Portanto, eu acho que também é importante que se perceba que as decisões que foram proferidas não têm, ou seja, por exemplo, o que aconteceu em Tancos, todos nós vimos, e o processo de Tancos é passado, ou seja, qualquer processo legislativo que saia daqui não ia, obviamente, ter qualquer efeito no processo de Tancos, nem em qualquer processo que neste momento esteja em curso. Ou seja, a lei só dispõe para a frente. O que nós aqui legislarmos só se vai aplicar para a frente. Todos os processos que estão para trás e que foram decididos ao abrigo da legislação anterior, que foi declarada inconstitucional pelo Tribunal Constitucional, vão ser vistos à luz desse acórdão. Também é importante saber que, também eu penso que é importante fazermos esta reflexão, que, porque as pessoas podem pensar assim, está a haver o grupo de trabalho de metadados e está a haver a revisão constitucional. Em simultâneo podiam arranjar uma solução paralela, mas não é também na Constituição que vamos conseguir resolver o problema, porque o problema, como já disse o Sr. Coordenador, deputado André Coelho Lima e o Sr. Deputado Alexandre Leitão também, é transnacional. Portanto, ou seja, o Tribunal, houve uma diretiva da União Europeia, essa diretiva foi declarada ilegal pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. Todos os países que utilizaram e que adaptaram, que transpuseram essa diretiva para os seus ordenamentos jurídicos e que dentro dos seus ordenamentos jurídicos foi levantada a questão, o Tribunal de Justiça da União Europeia considerou essa diretiva ilegal. Como considerou ilegal, não pode ser aplicada. Isto foi o que aconteceu em Portugal. Portugal fez a transposição da lei, da diretiva, para a lei 32, para a lei, denominada Lei dos Metadados, e essa lei foi declarada inconstitucional, mas por causa do Tribunal de Justiça da União Europeia. Portanto, ou seja, qualquer decisão, qualquer solução que nós agora, que este grupo de trabalho e que o Parlamento aprove, tem que passar sempre em dois crivos, no crivo do Tribunal Constitucional, e o Tribunal Constitucional tem que caber no crivo das decisões, dos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. Ou seja, temos aqui várias balizas. Necessariamente, para conseguirmos fazer alguma coisa, tem que ser uma lei securitária e que possa salvaguardar, no fundo, é apesar dos pesares, é tentar fazer qualquer coisa como apesar dos pesares, tentar resolver, tentar legislar, mas que não volta a acontecer, também para prevenir, que não volta a acontecer o que aconteceu, ou seja, estamos agora aqui a fazer uma lei que até possa ser muito simpática e muito arrojada e que depois volta a ser declarada inconstitucional com todo o prejuízo para as investigações criminais que se façam até essa data e ao abrigo dessa lei. Portanto, isso, todas estas cautelas nós temos que ter. Nas audições que foram extraordinariamente úteis, Recordo-me que a dificuldade era, a dificuldade, todas as pessoas foram ouvidas, desde a senhora Provedora de Justiça, que de resto foi ela que suscitou a inconstitucionalidade, para o Tribunal Constitucional, às várias entidades, a CNPD, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, todas elas se pronunciaram no sentido da dificuldade técnica que esta matéria tem. Nesta medida, estamos, como de resto já tivemos, e sendo que os próprios tribunais já estão a considerarem algumas decisões que não pode entrar pela porta, pela janela, ou que não coube na porta, não é? Portanto, ou seja, já estão a inviabilizar o recurso a outros diplomas legislativos que não a lei dos metadados. Portanto, cabe-nos, se calhar, cabe-nos fazer, não é? Se calhar fazer, temos duas soluções, ou cada um leva à votação as suas propostas, ou então, e que me parece também a solução mais sensata, ou então vamos arranjar um texto que possa contemplar, possa consubstanciar ele próprio as situações de forma a proteger ao máximo o interesse fundamental da investigação criminal. A investigação criminal prossegue o interesse da perseguição dos criminosos e da proteção das vítimas e da proteção do bem jurídico das sociedades, da sociedade. Portanto, não pode de maneira nenhuma ficar desprotegido. Eu penso que, fazendo agora reuniões até informais no sentido de tentarmos, ou até reunindo aqui, de tentar arranjar um texto de substituição e ao mesmo tempo que corre o prazo para apresentarmos propostas de alteração. Muito obrigado.
Senhora Deputada Alma Rivera, por favor, depois passarei a palavra.
Obrigada, Sr. Coordenador. Bom, desgraçadamente, aquilo que o PCP tinha colocado quando a lei dos metadados foi discutida inicialmente, e as preocupações, os problemas ao nível da constitucionalidade, ainda não havia nem acordo nem pronúncia do Tribunal de Justiça da União Europeia, confirmaram-se essas preocupações. E dizemos desgraçadamente porque agora estamos a procurar uma solução que necessariamente será complexa. Mas perante essa evidência, os partidos mexeram-se e procuraram encontrar soluções concretas, mexendo aqui e ali, procuraram acautelar aquelas que eram as dúvidas do Constitucional e os vários aspectos levantados pelo Constitucional, e este grupo de trabalho julgo que já nos demonstrou, ou de certa forma ainda clarificou quão complexa é esta matéria, e as várias audições que fizemos e as pronúncias que pedimos também foram, julgo que esclarecedoras e portanto, apesar de termos noção dessa complexidade, estamos todos a procurar encontrar uma solução e nós contribuiremos também da nossa parte. Agora, de facto, temos que ter a noção de que há uma limitação e que nós não podemos esquecer que é precisamente esta questão do Tribunal de Justiça e que isso não é algo que esteja em nosso poder alterar. Mas queria reiterar a disponibilidade do PCP para procurar encontrar uma solução, não podendo deixar de sublinhar que nós avisámos, como às mães, e que infelizmente, porque naturalmente não queríamos que o acontecesse, verificaram-se essas dificuldades, agora temos que, dentro daquilo que foram as nossas possibilidades, de conscientes das limitações que temos, encontrar uma solução.
Muito bem. Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Sr. Presidente, caros colegas, não querendo repetir novamente, praticamente já foi tudo dito, mas só reiterando que realmente achamos que as audições foram bastante essenciais para entendermos, para já, a necessidade de aceder aos dados no que diz respeito à investigação criminal e essencial para os casos em si, das dificuldades que coloca aceder a essa informação, especialmente devido ao que já foi falado do Tribunal de Justiça da União Europeia e o nosso próprio Tribunal Constitucional, mas que sem dúvida foram essenciais essas audições que ouvimos e o trabalho que já fizemos até agora nesse sentido, e da parte do Chega estamos plenamente de acordo em tentar arranjar uma solução, se puder ser unânime entre todos melhor, porque penso que o objetivo aqui é essencialmente dotar realmente as nossas forças de investigação dos meios que lhes permitem continuar a fazer o trabalho que têm feito até agora e evitando casos como realmente o que estão a acontecer neste momento, que de facto não é da nossa responsabilidade, nem possivelmente, mesmo tivéssemos chegado ao fim já deste grupo, não teria resolvido essa questão, mas pelo menos trabalhámos já a pensar no futuro e a tentar o mais rápido possível encontrarmos alguma solução possível dentro das limitações da própria lei. Obrigado.
Muito bem. Não sei se mais alguém quer usar a palavra. Não? Então, dizer só, agradecer-vos as vossas intervenções, dizer que de facto, se me permitirem um comentário, dizer o seguinte, às vezes usamos expressões como que vivemos num Estado de Direito e às vezes as pessoas não têm bem a realização do que é que isso significa. Está aqui um exemplo prático do que é viver num Estado de Direito. Há decisões judiciais que obrigam a alterar as leis e é exatamente isso que estamos aqui a fazer. E o trabalho deste grupo de trabalho é, também usando uma expressão popular, é meter o rocio na betesga. Ou seja, é tentar, dentro do espartilho criado, em primeiro lugar, pela decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, em segundo lugar, pela decisão subsequente do nosso Tribunal Constitucional, e que existe precisamente por causa da que lhe antecede, nós tentarmos não limitar, ou limitar o menos possível, o trabalho da investigação criminal dentro do espartilho jurisprudencial em que estamos. Por isso a expressão meter o rocio na betesga. E já agora, já que é a utilização de expressões que ouvimos muitas vezes e não vemos o sentido prático, há uma outra, que é o princípio da subsidiariedade, que é exatamente o que estamos também aqui a viver, ou seja, a imposição do direito da União Europeia face aos direitos nacionais, aqui o Partido Comunista com certeza não concordará, aliás tem propostas de alteração na revisão constitucional nisso mesmo, mas enfim, como tem sido vencido, a verdade é que é uma aplicação prática do princípio da subsidiariedade. E portanto, avançamos então para a nossa agenda e começávamos pela apreciação dos pedidos e dos requerimentos do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Aqui, de facto, na agenda só estava o pedido anterior, mas entretanto chegou um ontem à noite ou ontem à tarde, que podemos apreciar desde já, julgo que não se oporão a isso, se nenhum dos partidos se opuser. E então, antes de passar a palavra à apreciação desses requerimentos, dar então nota à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, de facto, falou comigo no que respeita ao requerimento inicial, que era o que se dirigia, onde é que ele está? É este aqui, não é? Que se dirigia aos... E ele está ao requerimento onde? Está aqui atrás. Exatamente. O grupo de trabalho para enviar à MEU e a nós e à Vodafone determinadas perguntas. Então aquilo que decidimos fazer, e agora a Sra. Deputada, antes de pôr à consideração dos demais, ponho à consideração da Sra. Deputada, foi enviar aquelas que já foram as pronúncias destas três entidades a perguntas que nós, Grupo de Trabalho, fizemos. Ou seja, perceber se essas respostas já correspondiam às dúvidas que agora manifestou a Iniciativa Liberal. Porque como já os consultamos por escrito, aliás, consultamos 32 entidades... 53 entidades, portanto, veja, eu vi o número ao contrário. 22 responderam, é? daí a minha confusão. Portanto, 53 entidades, das quais 22 responderam, onde estavam incluídas estas. E consideraram os serviços, e considerei eu próprio, que as dúvidas que a Iniciativa Liberal colocou neste requerimento estavam de alguma forma já nessas respostas. Mas ainda assim, obviamente, a Iniciativa Liberal é que tem o direito de iniciativa nesta matéria, portanto, pergunto-lhe se mantém o requerimento.
Obrigada, Sr. Coordenador. Sim, é óbvio que nós não temos qualquer tipo de oposição a fazer, também não queremos criar entropia àquele que é o bom funcionamento do Grupo de Trabalho, desde que as respostas já estejam contempladas naquelas que são os contributos que já foram recolhidos, não temos nada a opor.
Mas então, quer dizer, pronto, é isso, nós consideramos que estão, portanto, significa que o requerimento, que no fundo, considerando já respondidas as dúvidas do requerimento, pelo menos tem sempre a hipótese de ir lê-las novamente e depois, se for necessário, volta a requerer que nos dirijamos à MEU ou ao Vodafone ou não.
Sim, há lá uma outra que nós achamos que não estão suficientemente tidas, ainda assim podemos reler.
Pronto.
Sim, nós somos sempre mais... Assim, se nós achássemos que estavam suficientemente esclarecidas e desenvolvidas, não teríamos feito o requerimento. Podemos reler novamente, chegar à conclusão que afinal estão respondidas, mas se achássemos o contrário, não teríamos feito o requerimento, como é óbvio.
Muito bem, então ficamos na parte do reler. Sra. Deputada Mónica Quintal.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso, estou a ver aqui bem o requerimento da Iniciativa Liberal, portanto... pretendem saber qual é o prazo de conservação pelo fornecedor de serviço. Eu penso que esta resposta está na Lei dos Serviços Públicos, na Lei 2396, em que diz diretamente que são 6 meses, o prazo de conservação são 6 meses. Porquê? Porque é o prazo que depois, isto conjugado, portanto, nos termos das disposições conjugadas do artigo 10 da Lei dos Serviços Públicos, da Lei 2396 e do artigo 316 do Código Civil, resulta que são prazos de prescrição e caducidade para que cada pessoa possa reclamar da conta que lhe é apresentada, assim como são 6 meses também que as entidades públicas, que estas operadoras, são obrigadas a guardar os dados, porque é o prazo que a pessoa tem para reclamar. É também o prazo que, se o utente não pagar em 6 meses, as operadoras têm 6 meses para o executar. Findo esse prazo, ocorre a prescrição ou a caducidade, consoante for o que esteja o Instituto Temporal que esteja em causa. Ou seja, prende-se exclusivamente com uma questão de se o utente procedeu ao pagamento dos serviços, as operadoras não têm mais nenhuma obrigação de guardar. Ou seja, imagine, hoje uma pessoa recebe uma fatura, paga essa fatura, não tem problema nenhum, pode ser destruída, não tem sequer que guardar mais tempo. E nesta, e aí estão as categorias de dados que a senhora deputada aqui refere, designadamente o número de destino de origem das chamadas defetuadas, a data e hora da comunicação, a duração da comunicação, os dados de tráfego relativos a websites e apps e a referência geográfica do cliente. Isto porquê? Porque para se faturar é necessário saber isto. Ou seja, imagina, eu estou a reclamar de uma determinada conta que me foi apresentada e digo, não, eu até estou aqui da Assembleia da República a falar de mim para a senhora deputada Patrícia Gil Vaz ao meu lado e dizer, não, a senhora não estava aqui, estava na República Dominicana. Portanto, eles precisam, vou dar um exemplo prático, precisam destes elementos para poder faturar o serviço autofónico. Portanto, ao utente, eu penso que a resposta que a senhora deputada obtém neste requerimento será precisamente através destes diplomas legislativos que eu acabei de lhe dizer. Se a memória me não falha, penso que será isso. Muito obrigado. Espero ter ajudado.
Sendo assim, então passamos para a apreciação do segundo requerimento que chegou ontem à noite. Sobre isso, também da Iniciativa Liberal. Lendo o requerimento, dizer também à senhora aqui algumas considerações que considero competirem-me a mim fazer sobre esse requerimento. É solicitado que seja discutida na próxima reunião do Grupo de Trabalho, portanto hoje, a possibilidade dos partidos políticos apresentarem propostas de alteração às normas supracitadas, de forma a permitir que o pedido de fiscalização preventiva a suscitar pelo Presidente da República possa abranger as normas da Lei do Cibercrime e do Processo Penal. Aditando às normas da Lei do Cibercrime e do Código de Processo Penal as garantias exigidas pelo Tribunal Constitucional quanto à legislação dos metadados. Ou seja, aditando isto, será possível suscitar um mecanismo de fiscalização preventiva abrangendo todas as normas. Não é? Isto que estou o mecanismo de fiscalização preventiva afigura-se como o mecanismo jurídico mais adequado para sanar as atuais dúvidas jurídicas quanto ao regime dos metadados. Pronto, então, antes de passar a palavra aos partidos, o que queria dar nota é a fiscalização preventiva pode sanar as dúvidas, mas só depois de um diploma legal aprovado pela Assembleia da República, ou seja, nós não podemos suscitar a fiscalização preventiva de um diploma que não exista, não é? Só depois do diploma estar aprovado aqui, seja ele nas condições em que for, é que pode ser suscitada, e aí pelo Presidente da República, efetivamente ele já disse que o faria, mas será sempre uma iniciativa do próprio, não é? Ou seja, eu tenho o dever de dar este esclarecimento, para além de que as alterações à Lei do Cibercrime e do Código de Processo Penal não podem ser, vou usar a expressão, misturadas com estas, ou seja, são processos à parte que, podendo dirigir-se à mesma matéria, cada um dos partidos com assento na Assembleia da República é que pode suscitar alterações às respectivas leis e depois essas alterações serem ou não remetidas para a fiscalização preventiva pelo Sr. Presidente da República. Ou seja, não podemos pegar em processos legislativos que são distintos e de alguma forma, os fundir pedindo fiscalização preventiva a todos eles, previamente a que exista, digamos assim, uma legislação aqui aprovada. Mas, enfim, eu este esclarecimento creio que me compete dar nas funções que exerço e passo, naturalmente, a palavra aos representantes dos partidos para tecerem as considerações que entenderem sobre o requerimento. Não, primeiro, à senhora deputada Patrícia Gil Vaz, naturalmente, peço desculpa.
Obrigada, senhor coordenador. Bem, todos os partidos fizeram aqui uma bela introdução daquilo que foi o que nos motivou para apresentar este requerimento. Consideramos que temos estado em discussão, também achamos que temos de chegar a um bom porto no que as soluções dizem respeito, e por isso mesmo, pelo facto de termos estado a ser informados através da comunicação social das decisões que os nossos tribunais têm feito. Pelo facto de não queremos vir a ter novos casos como o caso de Luana e como o caso de Tancos, apresentamos exatamente este requerimento, porque como tivemos a oportunidade de ouvir nas várias entidades que este grupo de trabalho teve a oportunidade de fazer, nomeadamente no que se refere ao Gabinete de Cibercrime do Ministério Público, percebemos que após a declaração de inconstitucionalidade da Lei 32 de 2008, o Ministério Público o que passou a fazer foi a usar outras formas, outras normas da lei, que fossem mais circunscritas, para conseguirem aceder a dados, e nomeadamente falaram da Lei do Cibercrime e do Código de Processo Penal. No entanto, o que os nossos tribunais, e isto está claro, não têm tido uma posição unânime sobre este tema, como sabemos. Uns têm entendido que a decisão do Tribunal Constitucional se cinge àquela que é a declaração de invalidade das várias normas da Lei 32 de 2008. Os tribunais fala-se como a senhora deputada Mónica Quintela disse, que para não deixar entrar pela janela aquilo que não se deixou entrar pela porta, estão a recusar, pura e simplesmente, o acesso a metadados, invocando e escudando-se na inconstitucionalidade declarada pelo Tribunal Constitucional, e perante esta incerteza que está a levar à anulação de várias condenações, incerteza também em relação aos próprios agentes da Justiça, que consequentemente conduz à perda da credibilidade do nosso sistema penal, entendemos que existe um mecanismo, que é a fiscalização preventiva da constitucionalidade, com caráter de urgência, que está previsto no 278 da Constituição. Naturalmente que terá de ser suscitado pelo Sr. Presidente da República. Isto porque, em menos de 25 dias, pode existir uma decisão do Tribunal Constitucional que dê por terminada, ou pelo menos que resolva aqui um bocadinho que é desta crise, e que nos possa então permitir a todos ter algum esclarecimento acerca da conformidade constitucional das leis de metadados. E para isso entendemos que este grupo de trabalho terá de ampliar o seu objeto de análise. O Sr. Deputado André Coelho Lima já disse que não o poderemos fazer, mas entendemos que, além desta apreciação que temos feito, poderíamos também ampliar às normas e aos diplomas que referi, que estão referidos no requerimento, que são a Lei do Cibercrime e o Código de Processo Penal, porque No nosso ponto de vista, estas normas podem ser ditados alguns pontos e alguns apontamentos que foram suscitados pelo Tribunal Constitucional a quando da análise que fez à Lei 32 de 2008, nomeadamente no que se diz respeito à notificação do titular dos dados, em momento posterior, que já não perigue com a investigação criminal, e por isso, posteriormente, sendo aprovada em texto único uma lei de metadados, possa concentrar aqui todas as possibilidades de acesso a metadados pelos órgãos de polícia criminal. E pronto, era basicamente este o intuito. Deixamos, obviamente, esta possibilidade para a reflexão de todos. Nós achamos que poderíamos perfeitamente alargar o objeto e escusarmos de estar a entrar num processo legislativo autónomo àquele que estamos a realizar neste momento, e o objetivo é só, única e exclusivamente, sanar a lacuna que existe neste momento do modo mais célere possível e mais garantístico.
Antes de passar a palavra às senhoras deputadas que já se inscreveram, dar nota só do seguinte, que também creio competir-me dizer. Eu não disse, senhora deputada, que nós não podíamos incluir as alterações à lei do cibercrime e ao Código de Processo Penal neste debate. O que eu disse é que não o podíamos fazer sem haver propostas de alteração a essas leis, que é uma coisa diferente. Ou seja, isso significa que tinha que haver uma proposta de alteração de qualquer partido, aqui designadamente a Iniciativa Liberal, e aí, tendo que ver, sendo atinente ao que aqui se discute, podia ser aqui incluído. Não havendo é que não podemos, foi isso que eu disse. E disse, segunda coisa, ou seja, não te si considerações, só dei informações, que é aquilo que me compete fazer, que não podemos fazer um pedido de fiscalização preventiva sem uma lei estar aprovada. Foram as duas informações que me parecia competir dar, só para as clarificar. Portanto, Sr. Deputado Mónica Quintela, pediu a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não sei se percebi muito bem o que a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz pretende, ou seja, fiquei sem perceber se pretende enviar já as normas do Código de Processo Penal, o 186, o 189 e a Lei de Cibercrime, para que o Tribunal Constitucional se pronuncie, se pretende que, em violação do princípio de separação de poderes, vamos sugerir ao Sr. Presidente da República, ou vamos mandar o Sr. Presidente da República requerer a fiscalização, suscitar a fiscalização preventiva, ou se pretende fazer aquilo que disse, e que é possível, como disse o Sr. Coordenador, que é, havendo propostas de alteração, sendo aprovado as propostas de alteração, pode fazer as propostas de alteração, ao que muito bem entender. Sendo aprovado um texto, esse texto, se o Sr. Presidente da República assim o entender, poderá, de resto ele já disse que o iria fazer, poderá enviá-lo para fiscalização preventiva. Agora, estas normas não têm nada que ver com os processos pendentes que estão a ser decididos em tribunal, que estão a ser objeto, não tem rigorosamente nada a ver. Ou seja, o processo de Tancos, do Espaço, qualquer um deles, não tem, é para trás. A lei só dispõe para o futuro, certo? Portanto, e até me parece que vamos aqui, corremos aqui o risco de arranjar um fosso ainda maior, de estar a mexer num vespeiro, porque neste momento já sabemos que os tribunais estão a aplicar primeiro cada cabeça, cada sentença, portanto estão a aplicar de forma diferenciada a interpretação que cada um deles faz do acórdão dos metadados, do acórdão do Tribunal Constitucional. E neste momento a investigação criminal já está coxa, portanto já dispõe de menores mecanismos do qual que dispunha anteriormente. Corremos o risco de eventualmente estar a fazer até suscitar que recaia uma decisão do Tribunal Constitucional numa leitura apressada, como é a fiscalização preventiva. Eu tenho sempre muitas desconfianças das decisões apressadas sobre matérias complexas, pelo que não percebi muito bem o que é que a Sra. Deputada pretende com este, depois das explicações que o Sr. Coordenador deu, não percebi muito bem o que é que a Sra. Deputada pretende com este requerimento, quer dizer, o que é que pretende que seja feito, e nesse sentido pedi-lhe o favor de esclarecer, por favor.
Sr. Deputado Alma Rivera.
Bom, nós, na verdade, não conseguimos descortinar propriamente algum aspecto sobre o qual possa haver deliberação, porque o pedido só pode ser sobre um texto aprovado. É isso que nós estamos a tentar fazer, com as dificuldades que já referimos. E, portanto, antes de se calhar considerar qualquer coisa de pedido, temos que tratar da nossa parte e do texto. E, de facto, aquilo que vem particularmente do Constitucional, mas também os projetos em si já, e a proposta de lei, já estabelecem exatamente o quadro no qual nós nos podemos mexer, e é aí que nós temos que apontar um caminho a respeito desta questão e de propostas de alteração concretas. Pronto, e de facto entendemos que, independentemente de não haver um projeto ou uma iniciativa legislativa da Iniciativa Liberal, podem sempre apresentar propostas de alteração num processo de especialidade, quando tentarmos chegar ao texto ou quando discutirmos um texto comum, e, portanto, nessa fase terão a oportunidade também de incidir as suas dúvidas, as suas questões, enfim. E, portanto, nós, na verdade, não conseguimos descortinar nenhum efeito útil com este requerimento, pronto, e de facto não conseguimos entender muito bem o objetivo nesta fase, ou sequer a possibilidade de nós podermos sequer deliberar sobre ele, tendo em conta a limitação objetiva da realidade do momento que vivemos. E, portanto, não achamos que... Bom, nem somos contra, nem somos a favor. Achamos que neste momento não se justifica estarmos a fazer essa discussão.
Sra. Deputada Alexandra Leitão, por favor.
Muito obrigada, Sr. Coronador. Muito rapidamente. Se bem percebi, se bem percebi, mas não sei se percebi bem, a ideia seria que que se fizesse em matéria de metadados fosse de alguma forma enxertado nas alterações que está a fazer à lei do ciberquímico ao processo penal. É isso? Mas pode haver um projeto de lei que gize a solução através disso, só que não há. Pronto, não é? Portanto, pode haver um projeto de lei, eventualmente, pode ser a boa solução, não sei, mas também não percebo o que é que se ganhava em celeridade com isso, porque as alterações sempre teriam que ser aprovadas. Portanto, fazendo nós uma lei autónoma dos metadados, ou enxertando a questão dos metadados e a sua solução quando a encontrarmos numa outra lei, qualquer uma das duas terá sempre que passar por um processo de aprovação, envio ao Tribunal, ao Presidente da República. Pronto, por isso também não percebi, não me estou a pronunciar sobre a questão, digamos, de jurídica e substantiva, se é lá que se deve enxertar ou não. Não me estou a pronunciar sobre isso. Acho que neste momento isso não nos trará grande celeridade, francamente. E portanto, acho que o que... Se me permitem, acho que aquilo que nós devíamos tentar era mesmo revisitar os projetos entregues, perceber onde é que eles podem ter pontos de confluência e tentar aprovar um projeto na certeza de que será, em duas certezas, e acho que é importante, eu sei que já foi dito e eu vou repetir, muito bem dito pela doutora, pela senhora deputada Mónica Quintela. A primeira certeza: não resolvemos os processos pendentes. Esta questão dos processos pendentes terá sempre que ser resolvida à luz do que está em vigor e do que ficará vigente para aquele momento, que é o que ficou determinado pelo Tribunal Constitucional. Também não há problema com os transitados em julgado, porque, como vimos logo na altura, o Tribunal Constitucional salvaguardou-os, ou ao não os pôr em causa, acabou por salvaguardá-los. Portanto, vigorando apenas para o futuro, mas quanto mais depressa aprovarmos, mais depressa vigora para o futuro, bem, também estamos de acordo quanto a isso. O segundo ponto é que nunca resolveremos inteiramente a questão, mas, enfim, mas podemos naturalmente melhorar o regime. Portanto, aquilo que eu, enfim, se percebi bem, julgo que o requerimento não traz nem... não é que seja impossível seguir essa via, não vejo é que neste momento ela acelere o processo, basicamente. Obrigada.
Senhora Deputada Patrícia Gil Vaz, não sei se pretende...
Obrigada, Sr. Procurador. Senhora Deputada Mónica Quintela, eu não referi que esta possível solução que está aqui em discussão que vai resolver os problemas de Tancos e Luana ou que vai voltar atrás naquilo que foram as decisões. Eu sei bem que a lei se aplica para o futuro e não retroativamente. O que nós queremos é que casos como esse, para o futuro, não voltem a acontecer, porque estamos aqui no impasse. É apenas esse o nosso objetivo. Depois, essa terceira possibilidade que referiu, de apresentarmos propostas de alteração às leis que eu enunciei do cibercrime e ao Código de Processo Penal, naquelas que são as normas que podem vir a encaixar naquela que poderá ser a solução, obviamente que terão de passar pelo processo legislativo normal da Assembleia e não nenhum violar do princípio da separação de poderes, depois do grupo de trabalho, enviamos para o Tribunal Constitucional. Obviamente que tudo o que for aprovado neste grupo de trabalho tem que ir a plenário, ser discutido em plenário, aprovado em plenário e seguir o seu processo normal, depois de enviado ao Sr. Presidente da República, ser enviado para a fiscalização prévia da constitucionalidade. Este era o nosso objetivo, que era a possibilidade dos grupos discutirem da eventualidade de este grupo de trabalho apresentar propostas de alteração a estas leis. Se tivesse de ser de forma autónoma, falamos, como é óbvio.
Mas é essa a única forma. Ou seja, os partidos é que apresentam e não os grupos de trabalho. Não é? É isso que eu quis dizer, não é? Essa é a única forma, cada um dos partidos, fazer a apresentação das propostas que entender serem devidas e então depois disso se debaterá nos locais próprios. Bom, eu penso que se trata de um requerimento que não carece de votação. Ele foi apreciado de forma, penso, que bastante e hoje, como o dia está a ser dedicado a revisitar os clássicos, não é? Já temos feito isso desde o início. Eu queria aproveitar, concluir este debate também com um clássico, por acaso até escrevi sobre ele há pouco tempo, que é o Montesquieu, que devemos ter sempre presente quando na nossa intervenção, que é o da separação de poderes e da circunstância de, efetivamente, nós estarmos condicionados ao princípio da legalidade e os tribunais serem um outro patamar, um outro órgão de soberania. Bom, vamos então ao segundo ponto da nossa agenda. A preparação da nova apreciação da generalidade dos projetos de lei que estão aqui para ser apreciados. E sobre isto, senhoras e senhores deputados, dar-vos nota, no fundo, do que falamos já, falamos até no início desta intervenção, e que é da circunstância de me parecer que é chegada a altura de marcarmos uma data para ou votar cada um dos projetos separadamente ou então apresentar propostas de alteração. Considero, e tendo em conta a experiência que já vamos tendo dos trabalhos parlamentares, se marcarmos um mês, as propostas aparecem nos dois dias anteriores ao final do prazo, e se marcarmos uma semana também vai ser a mesma coisa. E, portanto, eu ia sugerir, uma vez que já temos propostas, que já foram objeto de propostas de alteração, eu ia sugerir um prazo de uma semana para se fazer propostas de alteração e ou fusão das propostas que existem. E findo esse prazo, reuníamos novamente para então fazer a votação indiciária e depois poder endossar o assunto para plenário. Sr. Deputado Patrícia Gilvás.
Sr. Presidente, será possível serem duas semanas ao invés de uma?
Para nos dar... Claro que sim, a decisão é vossa. Portanto, eu no fundo lancei...
Põe na consideração de...
Sim, claro, claro. Não sei se mais alguém quem quer intervir sobre esta matéria, mas, enfim, duas semanas. Portanto, seria, nós hoje que dia é?
Ou 15, para termos reunião 15
uma quarta. 15 é uma quarta, não é? Hoje é quinta. Eu diria 15, 17, ou seja, 15 terminava o prazo, 17 reuníamos, é uma sexta-feira. Pois, eu sei, mas 15 terminava o prazo para propostas e depois reuníamos a 17. Podemos reunir, depois vemos a data, mas podemos reunir às 9, por exemplo, antes do plenário, e depois, se for necessário, continuávamos no final do plenário. Se calhar fazia sentido, se estiverem de acordo. Portanto, fica até dia 15 de março para a apresentação de propostas de alteração. Convém... Às horas, 15, aí as horas da reunião.
Não, apresentação de proposta.
Até ao final do dia, 15 até ao final do dia, sim, até às 6 da tarde, sim, 15 até às 18 horas, para a apresentação de propostas de alteração. Pois, 18 horas, e depois dia 17, às 9, teremos reunião, e se necessário, com continuação no final do plenário. Eu acho que nós todos sabemos o que está a dizer. Mas digamos que este aqui, pelo menos, está na reta final. Este está na reta final. Portanto, é menos um. É aquele último fôlego, não é? Quando se está a terminar a maratona e que se vai buscar forças onde elas não existem. Não, isso não. Isso é o último fôlego na maratona para ganhar a maratona, obviamente, não é para ficar em último lugar. Bom, não sei se tem mais, se alguém pretende usar da palavra. Se não sendo assim, então agradecer a todos a vossa participação, que foi bastante útil, e então vemo-nos no dia 17. Muito obrigado.